Em 2024, a Braga Beat comemora 25 anos e vai assinalar o seu aniversário com um podcast que contará com a participação de alguns dos protagonistas da sua história. Colaboradores, beneficiários, parceiros e outras individualidades vão contar-nos alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da Braga Beat em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Quinzenalmente, na Rádio Universitária do Minho.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Braga Beat, 25 anos, 25 histórias. Hoje falamos do projeto Braga Brinca. Iniciado em 2004, foi uma das iniciativas de maior sucesso da empresa municipal Braga Habit, com uma longa história de impacto nos bairros sociais, ações voltadas para a inclusão digital, para a promoção da empregabilidade e também da educação. E neste episódio contamos com a participação especial de Raul Veloso, motorista do autocarro itinerante desde o primeiro dia em que este projeto se iniciou, e de Andréa Silva, colaboradora do projeto Tetris, que esteve também envolvida no desenvolvimento das atividades durante vários anos. Antes de mais, muito bem-vindos aos dois e obrigada por estarem na Rumo connosco para falar um bocadinho sobre esta iniciativa. E vou começar esta conversa com o Sr. Raul, começando por lhe perguntar se recorda como é que surgiu esta oportunidade de participar neste projeto e se recorda também de muitos dos roteiros que teve de fazer, não é? Porque foram muitas viagens.
Muitas mesmo. Eu quando soube que digamos que a Braga Beat que tinha um projeto novo, eu estava numa situação de desemprego e então propus-me a vaga, onde eu fui aceite. E então desde 2004, já, até 2019, andei sempre com autocarro itinerante por vários sítios, não é? Portanto, foi na altura o projeto era sobre a pobreza e o desenvolvimento dos bairros sociais, onde eu, pois com os parceiros que tinha na altura, que eram bastantes, como o Olho Vivo, a Fundação Bonfim, a Inima, digamos, as Andorinhas, havia vários projetos. Depois daí apareceram uns outros, como o Tetris. Desde aí, com as parcerias com a Braga Beat e com os coordenadores das associações, havia as tais parcerias, os bairros onde a gente ia. Portanto, íamos por muitos bairros, Caras em Guardas, Santa Tecla, Pontes Falcões, lá em cima no monte São Gregório. Assim, depois também que íamos também a algumas escolas, como Naneia, como Fujacal, como Picoto, íamos para várias escolas também depois daí.
Ou seja, foi motorista, mas não foi só motorista, porque foi acompanhando todos os projetos de uma forma particular, não é? Muito
certo.
Próxima.
Eu, além de motorista, era o responsável, digamos, pelo autocarro, pela manutenção dos computadores, tudo o que era assim. Eu aprendi claro, com os animadores que estavam lá, e depois, além de ser motorista, também fazia um pouco de tudo. Animava, era animador, era, pronto, fazia um pouquinho de tudo, portanto, também me passava um bocado o tempo. E gostava daquilo que fazia, as crianças adoravam-me,
porque eu também foi uma experiência enriquecedora.
É uma experiência inesquecível, que eu, enquanto for vivo, se calhar não irei te esquecer, não.
E foram muitos anos também, não é?
Muitos anos. E eu, permitiu, por mim, passar-me pelas minhas mãos muitas associações, não é? Muitas parcerias, assim como também voluntários, pessoas estrangeiras que as associações também tinham, com Erasmus, de várias nacionalidades, e eu fui aprendendo com elas e tive uma aprendizagem muito. E depois, as novas culturas com a etnia cigana, também aprendi muito com as crianças e com os pais também. Depois, fui procurando saber
as culturas, as relações,
e não tenho nada que apontar, sei lá quem for, nem eles também, porque hoje em dia são casados, alguns deles. Já filhos, e filhos também já frequentaram o autocarro, e quando passo, o seu Raul.
Atravessou gerações. Andréa, um dos parceiros do Braga Brinca foi o Centro Cultural e Social de Santo Adrião, com o projeto Tetris. Que atividades é que desenvolveram durante essa altura e como é que, no fundo, chegaram à concretização de objetivos que há sempre, obviamente, associados a estas iniciativas que se vão desenvolvendo?
Bem, o projeto Tetris, como disse, era gerido pelo, portanto, pelo Centro Cultural de Santo Adrião, era a sua entidade promotora, e também pertencia ao programa Escolhas, também era promovido e gerido pelo programa Escolhas. E, portanto, este projeto, o programa Escolhas a nível nacional, na altura, tinha como um grande objetivo também, um deles, a inclusão da comunidade cigana, inclusão social, e portanto nós como projeto no terreno tínhamos apenas um local fixo, a nossa sede, um local fixo. A possibilidade de estabelecimento de parceria com a Braga Beat, em concreto com o Braga Brinca, permitiu-nos chegar a outros bairros, a outros locais que não nos permitia chegar com a nossa sede, que era um espaço físico. Portanto, nós facilitou-nos imenso o acesso às comunidades e conseguir estar com eles a desenvolver as nossas atividades, que eram essencialmente do Centro de Inclusão Digital, portanto, do projeto Tetris, que tinha a ver com o desenvolvimento de competências básicas na área da informática, mas não só. Também nos permitia animação de recreio, que depois também, como vimos, que o autocarro era bastante bem recebido, também já tinha aqui uma longa história e as pessoas já o conheciam, foi juntar o útil ao agradável, e conseguíamos chegar a locais onde não tínhamos conseguido, onde não era-nos possível chegar com um espaço físico, e então o autocarro foi uma ótima oportunidade.
Estes projetos são sempre feitos em rede, houve aqui também uma articulação grande com outras associações para que pudessem desenvolver atividades a diferentes níveis.
Claro que sim, tínhamos uma rede de parceiros bastante vasta, uhum. Assim o programa também o exige,
claro.
Exigia na altura, mas sim, tínhamos que ter os parceiros, que sem eles não era possível, porque havia sempre um consórcio que tinha reuniões periódicas e que era de várias entidades, de parceiros-chave aqui do Concelho de Braga, que nos permitia também a realização das atividades, nomeadamente, por exemplo, nas escolas, que era necessária autorização para entrar com o autocarro. Portanto, os agrupamentos de escolas também eram bastante, bastante importantes neste processo, mas todas as instituições tinham a sua importância e, claro, na concretização dos objetivos do projeto.
Neste podcast já tivemos a oportunidade há algumas semanas de entrevistar um jovem de Santa Tecla que foi utilizador, depois monitor também do próprio projeto, ele que olhava para esta iniciativa como uma das melhores que Braga Habit teve, por tão marcante que foi na vida dele e da sua comunidade. Esta transição também era habitual? O Sr. Raul também foi percebendo, não é? Já há pouco falava aqui esta a mudança de gerações, não é? Pais.
Sim, sim, sim.
Ou seja, isto foi acontecendo, foi passando de família em família, de geração em geração também, não é?
Certo. Supostamente terá falado de um miúdo, para mim era um miúdo na altura, hoje é um homem. Era solteiro, agora é casado, já tem 3 ou 4 filhos. É o Daniel.
Sim.
Que foi uma mais-valia para nós e para os técnicos que estavam na altura, porque, pronto, um cigano, digamos, da etnia cigana a trabalhar connosco tornou-se muito mais fácil. Porque ali, além dos miúdos, também iam adultos para lá. E pronto, passavam o tempo, jogavam, faziam atividades. Nós ensinávamos os miúdos da escola a fazer os trabalhos. E foi uma mais-valia para o Braga Brinca tê-los lá. Depois surgiu um outro trabalhador que também trabalhou com o Tetris, também, digamos que era o Nael, também da etnia cigana, onde nos ajudou muito. Onde a gente fazia visitas às próprias casas onde eles moravam para ver as condições e demais, mas foi sem dúvida uma mais-valia.
Andréia, esta experiência acabou por resultar até na dissertação de uma tese de mestrado em educação. Que conclusões é que se tiraram deste trabalho?
Bem, a minha tese foi também, lá está, como eu estava a estudar, ainda na altura em que ainda estava no projeto, permitiu-me ter acesso à comunidade com que se estava a trabalhar e permitiu desenvolver algumas atividades, nomeadamente atividades não tanto relacionadas com o Centro de Inclusão Digital, mas sim relacionadas com hábitos saudáveis, tanto da alimentação, como de higiene e etc. E portanto as conclusões que se chegaram foi que se trabalhar com as pessoas de forma regular, as coisas acabam por acontecer, não é? Portanto, e os hábitos acabam por demonstrar uma melhoria. Isto também em parceria em sintonia, digamos assim, com o que se também vai aprendendo na escola, porque foi adaptado também às idades que estavam na altura, na frequência das nossas atividades. Mas sim, uma melhoria significativa nos hábitos.
São conquistas que se vão tendo também à medida que se conquistam as próprias pessoas, não é? Porque há todo este processo de ligação, de fortalecimento de laços importante para a mudança de hábitos, para a aquisição de novos comportamentos também.
Sim, claro que sim. Claro que sim. É um dos grandes trabalhos que não está no papel, digamos assim, nas candidaturas, não é? Que tem que se fazer, que está tudo interligado e implícito, que se não se criar uma relação, se não se conseguir chegar às pessoas, não vamos conseguir trabalhar.
Senhor Raul, em 2018 o projeto foi reconfigurado no âmbito do Reescrever o Nosso Bairro, criando-se assim um serviço de proximidade também em parceria com o IFP para promover a empregabilidade dos moradores dos bairros de Santa Tecla, em Guardas e também Picoto. Esta foi uma nova vertente, um Braga Brinca 2.0, digamos assim.
Sim, os projetos é como tudo, acabam e vêm outros. Isso, reescrever o nosso bairro na altura, foi uma formação que houve para emprego para a etnia cigana, não é? Uhum. Para ver. E foi a bem aceita em todos os bairros onde passou. Mas os técnicos que lá estavam na altura, que eram os técnicos responsáveis e adequados para a função, que tinham as tais reuniões com eles, que eu aí já não podia dar sugestões, seriam eles, porque já não era o meu âmbito, não era o meu trabalho. O meu trabalho era levar um autocarro aos sítios onde Sim. estava programado e entravam e faziam as reuniões com os técnicos para a formação e para o emprego.
Já foi um bocadinho diferente, mas desse, acredito que dos momentos mais marcantes ou que lhe ficam de facto na memória estão relacionados com esta primeira experiência. Como tem algum momento especial que recorde?
Não, eu tenho coisas engraçadas com os miúdos, que eu sempre gostei de canalha e tinha lá miudinhos, que às vezes iam miudinhos de 2 aninhos, 3 aninhos, e eu era, digamos, a ama deles. E eu gostava, porque eu levava sempre um reboçadinho ou umas bolachinhas, e eles, ao fim de acabar, digamos, o autocarro, e eles iam à minha beira, eu disse, Raul, quero um reboçadinho. E depois há uma outra coisa que muita gente podia pensar, que o autocarro ia para os bairros, que tirava os miúdos da escola. Não é verdade. Porque haviam regras que os miúdos faltassem à escola. Faltava à escola uma vez, a gente facilitava e deixava de entrar. Mas no dia seguinte, se faltasse, já não ia para o autocarro. Portanto, para os obrigar, porque,
para os incentivar,
para incentivar para a ir para a escola. E houve uma melhoria, mas muito, muito grande, em relação a miúdos evoluírem por causa da aprendizagem, porque os miúdos, os pais não tinham possibilidade, às vezes, de ensinar ou não saber, e eles iam para o autocarro e iam já com os trabalhinhos feitos para casa, uhum. todos os dias. Além dos técnicos que estavam lá, ensinavam, claro. E depois havia regras. Porque os miúdos havia comportamentos, foram eles que escreveram as regras do autocarro, havia muitas, de respeito, de não fazer barulho, de uma série de coisas que foram eles mesmos que as fizeram. E quando eles se portavam mal, já sabiam que ou não iam para os computadores, ou não faziam trabalhos, ou não faziam desenhos, ou assim, porque ali havia muita maneira de fazer.
Claro. Andréia, faço-lhe a mesma questão. Acredito que são muitos momentos, muitas memórias. Há algumas que a tenham marcado de forma particular? Alguma?
Imensas. Acho que todos os momentos que passei no autocarro foram bastante marcantes, principalmente porque eu também não conhecia o autocarro e, portanto, desde que lá cheguei achei aquilo fantástico. Tudo no seu lugar certo e tudo tão organizado que fiquei fascinada, digamos assim, e gostei muito daquele local de trabalho. não desfazendo dos restantes, mas acho que a questão do afeto, acho que é bastante, me marcou bastante. Os colinhos que dei, os carinhos, os miminhos, acho que sim, isso são coisas que ficam para a vida, porque hoje em dia vejo as pessoas a quem dei colo, com filhos, casadas, e ainda hoje me acenam na rua e me cumprimentam e me fazem festa.
E lá está, esse cumprimento também é esse sinal de que sim. Ficou uma sim. Relação, não é? Que houve sim. Impacto sim. Naquilo que foi
sem
o vosso
dúvida.
Trabalho. Andreia e Raul, muito obrigada pela vossa presença aqui no podcast da Rumo, foi mais um episódio da Braga Beat, 25 anos, 25 histórias, dentro de 15 dias estamos de volta com mais histórias. Até lá!
Em 2024, a Braga Beat comemora 25 anos e vai assinalar o seu aniversário com um podcast que contará com a participação de alguns dos protagonistas da sua história. Colaboradores, beneficiários, parceiros e outras individualidades vão contar-nos alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da Braga Beat em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Quinzenalmente, na Rádio Universitária do Minho.